iniciou a audição, que foi o Sr. Deputado André Ventura, deveria, durante toda a reunião, manter a audição. Mas admito outras interpretações, como é óbvio, falou o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para que fique registado, eu não aceito, não tolero e não posso admitir que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares utilize o termo aldrabice. E eu acho que o Sr. Presidente, enquanto a autoridade máxima nesta sala, deve advertir o Sr. Deputado que isto é uma conduta imprópria. Imprópria. É que não estamos a utilizar linguagem de recreio de escola. Estamos numa sala de uma comissão de inquérito e este tipo de comentários o Sr. Deputado pode tê-lo dentro do próprio grupo parlamentar. Dirigir-se a nós nestes moldes, Sr. Presidente, eu não aceito e peço a sua intervenção imediata. Alterar a lei. Nunca o Chega quis alterar lei. O Chega rege-se pelo que está na lei. Agora, também há que saber interpretar a lei. E nós, não querendo alterar uma lei, não podemos ser obtusos a olhar para essa lei. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a imprimir crítica à nossa interpretação da lei. E o Sr. Presidente diz que o ponto 4 fala durante toda a reunião, o Sr. Presidente vai-me desculpar, a não ser que eu tenha o regime jurídico dos inquéritos parlamentares completamente obsoleto, e eu não encontro a expressão toda a reunião.
Não está,
o que eu vejo é a substituição prevista no número anterior vigora pelo período correspondente a cada reunião. Diz em toda. Não diz em toda. Oh, Sr. Presidente, senão, vamos lá ver uma coisa.
Vamos deixar falar o Sr. Deputado Filipe Melo. Faz favor, Sr. Deputado.
Eu devo ter um nariz vermelho, estou-se aqui a rir à farta, não é? Ou então não faço entender. Sr. Presidente, clara e objetivamente, isto é um cenário possível. Um deputado que está a cumprir o seu papel nesta comissão tem um problema momentâneo, físico, de saúde, o que quer que seja. Para aquele grupo parlamentar, a audição acaba porque não pode ser substituído. É isso?
Sim, pressuposto de acordo com a lei. Sim.
Não, Sr. Presidente.
De acordo com a lei? Sim.
Lá está. É um caso omisso na lei. E há vários.
Sr. Deputado, mas aí, permita-me uma coisa. Está a ver, nós estamos a reportar-nos àquilo que é o regime jurídico dos inquéritos parlamentares e não ao regime geral da Assembleia da República. O que significa que essa interpretação que está a fazer é passível de ser feita, mas que tem que reportar para aquilo que é o regime geral da Assembleia da República e não para um regime de inquérito parlamentar, que é aquele a que nos estamos agora a reportar. Relativamente à sua interpretação a cada ou toda a reunião, aceita eventualmente, e a lei muitas vezes até é dúbia nestas interpretações, e por isso é que eu pedi também para mais senhores deputados se pronunciarem, e em último recurso, obviamente, eu penso que poderemos pôr a votação a plenário esta questão. De qualquer maneira, gostaria ainda antes disso, gostaria de ouvir outros senhores deputados que já puseram o dedo no ar, nomeadamente o senhor deputado Bruno Aragão. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que não está na nossa disposição alterar o...
Tem que falar mais alto, Sr. Deputado, se não se ouve.
Peço desculpa. Estava só a dizer que não está sequer na nossa disposição alterar o regime jurídico.
Sr. Deputado, vai-me desculpar. Tem que dirigir-se para o microfone, senão não se ouve.
Peço desculpa porque estava virado para o lado da inquirição. Estava a dizer que não está sequer na nossa disposição alterar o regime jurídico. Temos que o cumprir e, portanto, a leitura que o Sr. Presidente faz é a leitura corretíssima e é essa leitura que temos que aplicar. Portanto, não tenho mais nada a dizer, só isso.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor.
Sr. Presidente, a lei está escrita em português, claro, não nos oferece nenhuma dúvida aquilo que foi a observação do Sr. Presidente. Julgo até que eu me recordo, será a primeira vez que é posta em causa ou posta em dúvida a aplicação deste princípio e desta norma. Nunca antes em nenhuma outra comissão de inquérito tal questão tinha surgido, surgiu agora, mas surgiu agora com uma observação que o Sr. Presidente também reconheceu, digamos assim, que foi, pelos vistos, houve um lapso na situação de ontem, houve um procedimento que não foi correto. Eu por acaso, pensava Eu, por acaso, pensava que na aplicação de uma interpretação em que uma audição funcionava como reunião, não houvesse problemas. Se há um problema, então, de facto, não podemos permitir que volte a acontecer. Eu não estava a contar com essa questão, estava a contar com a reunião de hoje. A partir do momento em que a questão é suscitada para a reunião de ontem, então temos que agir em conformidade, como o Sr. Presidente afirmou e nós concordamos.
O problema é que eu não posso extravasar a lei, não posso incumprir novamente a lei.
O Sr. Presidente, mais do que uma vez, tem dito nas audições para explicações de perguntas que vai parar o tempo. Uma coisa é parar o tempo, que é difícil. Fazer recuar o tempo é mais difícil. Portanto, nós não podemos voltar a ontem para evitar o erro. Agora, se a conclusão que daqui se extrai é que a situação de ontem é uma situação errada, então só nos resta não repetir o erro a partir do momento em que ele é identificado. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, deputado Bruno Dias. Deputado Paulo Rios também pediu a palavra. Eu, de qualquer das formas, relembro, e também aqui peço ajuda, e depois ainda vou passar ao deputado Filipe Melo, aos senhores dois vice-presidentes, relembro, o senhor deputado Paulo Rios, que é o primeiro vice-presidente, e o senhor deputado Filipe Melo, também vice-presidente.
Obrigado, senhor presidente. Eu não pedi a palavra, mas se me dão, eu pego logo nela.
Eu pensei que me tinha...
Passa a subir. Senhor presidente, só para dizer que o PSD, ou nomeadamente o primeiro vice-presidente, revê-se a interpretação que o senhor presidente está a dar ao regimento e, portanto, resta ser consequente com isso. Perdão, ao regime jurídico. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Senhor deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, senhor presidente. Volto a insistir, posso estar a fazer uma interpretação errada do que estou a ler no regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Se estiver a fazer uma interpretação errada, também eu próprio terei de assumir que ontem houve um erro da nossa parte, porque houve dois deputados a participar na mesma reunião e terei de fazer meia culpa disso, naturalmente. No entanto, não posso deixar de registar, aceitarei naturalmente a decisão do Sr. Presidente sem contestar, mas que fique registado em ata que, na nossa opinião e de uma análise cuidada, não nos parece todo taxativo que isto seja assim, e podemos estar aqui num caso de uma omissão da lei. Que fique registado também que nós pedimos logo na primeira intervenção e que ainda aguardo que o Sr. Presidente faça a devida correção, porque entendo também que é grave um deputado desta comissão catalogar como aldrabice, e nós isso não aceitamos, e que queremos alterar a lei, que também não é a nossa pretensão. Se vamos ser rigorosos, e nós aceitamos esse rigor, daí eu dizer que vou aceitar a deliberação do Sr. Presidente em relação a isto sem contestar, também exigimos o mesmo rigor, urbanidade e respeito, coisa que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares não o teve. Muito obrigado.
Muito bem. Em relação à advertência, eu diria o seguinte, diria que, enfim, toda a linguagem que ultrapassa aquilo que é a urbanidade com que deputados entre si e deputados em relação aos seus eleitores, e a esses que nós representamos, nos devemos referir, pronto, ficará com certeza essa advertência, mas interpretem esta advertência como uma advertência generalizada e para efeitos de futuro que se mantenha sempre essa urbanidade no tratamento entre pares, que é aquilo que se exige, evitando, eu sei que muitas vezes estamos num ambiente muitas vezes tenso, em que utilizamos linguagem que, enfim, não queremos e que depois, quando já está utilizada, às vezes já não conseguimos reverter. É a espécie humana, faz parte da espécie humana. De qualquer forma, fica essa advertência, mas dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, apenas por dizer que, por respeito ao Sr. Presidente, aos senhores e senhores deputados e a quem nos está a acompanhar, e já agora também ao Sr. Ministro, acho que nós podemos prosseguir com os nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não esperava que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, apesar da advertência do Sr. Presidente, se retratasse. Não é normal no Bloco de Esquerda o retratamento, mas isso já estamos habituados. E depois lá está, é a questão da linha do tempo que o Sr. Deputado Bruno Dias falava. o que é agora, nós podemos corrigir. O que já lá foi não pode ser corrigido. E o que não tem remédio, remediado está. E o Bloco de Esquerda já não tem remédio.
Mas deixe-me dizer-lhe que, conhecendo eu o deputado Pedro Filipe Soares, como conheço, a forma como ele se expressou foi uma forma de se retratar.
Eu vi o olhar.
Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, relativamente à questão que nos trouxe, tendo compreendido tudo aquilo que os diferentes grupos parlamentares disseram, tudo aquilo que o Sr. Deputado Filipe Melo disse, e compreendendo tudo aquilo que disse, e os restantes grupos parlamentares também, penso que não será necessário recorrermos à votação em plenário e que eu poderei assumir e assumirei o não transgredir a lei. E obviamente daqui para a frente ter a suficiente cautela, eu próprio também, também faço obviamente a minha culpa por isso, e também aos serviços, como é óbvio, porque somos coadjuvados pelos serviços, para que de hoje em diante não se volte a repetir um episódio como este. Agora, o que não podemos fazer, como todos disseram e muito bem, é reiterar no incumprimento da lei. Isso obviamente eu não posso fazer, como todos os senhores deputados penso que compreenderam. Bom, muito obrigado. Então vamos dar a palavra ao senhor deputado Bernardo Blanco.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Ministro, vamos então voltar aqui à CPI, tentar chegar à verdade da cronologia, continuando aquilo que me estava a responder há pouco. Às 20h40 ligou a Frederico Pinheiro. Eu voltava-lhe a perguntar se conseguisse confirmar, ou nas notas ou no telefone, quando é que ligou ao Primeiro-Ministro, que foi a primeira pessoa a quem ligou. E uma segunda pergunta, também peço que vá apontando, quando é que foi a primeira vez que falou com o Primeiro-Ministro, seja por telefone ou pessoalmente, depois desta chamada não atendida, e o que é que lhe disse? Depois, segundo o que eu percebi, às 22h10 e às 22h12 falou com o Ministério, com o MAI, e às 21h13 e às 21h30 falou com a senhora chefe de gabinete. E depois disse-me, que ainda não se recorda bem, mas que entre as 21h30 e o fim das 22, das 22, não sabe precisar, chegou ao Ministério. E era aqui que eu lhe queria perguntar, porque isto é relevante, porque diz que às 21h52 falou com o secretário de Estado Mendonça Mendes, que lhe disse para ligar para o SIS. Mas na conferência de imprensa tinha dito que Mendonça Mendes lhe tinha dito para ligar para a Ministra da Justiça. E por isso queria aqui esta confirmação. Mendonça Mendes disse-lhe para ligar para o SIS, correto? E perguntar-lhe também onde é que estava quando teve essa chamada às 21h52. Perguntar-lhe se efetivamente já estava no Ministério. Porque o que é que acontece? É que às 21h54, 2 minutos depois, a doutora Eugénia começa a contactar o CIRP. Podem ser aqui os 2 minutos mais importantes da vida do Governo. Parece-me muito estranho. Vou-lhe perguntar qual é que é a verdade afinal. Porque às 21h52, Mendonça Mendes diz-lhe, liga para o SIS, e, coincidentemente ou não, minuto e pouco a seguir, a doutora Eugénia está a começar a ligar para o CIRP. E por isso pergunto-lhe, novamente, se estava com ela ou se não estava com ela. Se estava no Ministério, se estava noutro sítio, e dentro do Ministério se estava com ela ou não. Porque também disse na conferência de imprensa, nós articulámos e falámos isto com o gabinete do Primeiro-Ministro. Certo? E agora está-me a dizer que afinal estava sozinho. E depois reportámos às autoridades competentes. Falou sempre no plural, e é isso que eu quero confirmar. Mas, a doutora Eugénia, segundo depois o que nós percebemos, depois, uns minutos depois dessa chamada, às 22h10, fala então com o SIS. E o Sr. Ministro disse-nos que só pouco antes ou pouco depois da chamada com a Ministra da Justiça, que também não consegue precisar, é que soube disso, que o SIS já tinha sido contactado. E do que eu percebi foi, falou com a doutora Eugénia, disse, olha, disseram para ligar ao SIS, e ela disse, já liguei, pronto. E o que eu lhe pergunto é, sabendo que então, ou falou, ou soube disto, ou pelas 23, ou pelas 22h40, um bocadinho antes, ou um bocadinho depois deste telefonema, às 22h53, o que é que o Sr. Ministro fez durante esta hora, não é? Porque se o secretário de Estado, Mendonça Mendes, lhe disse, liga para o SIS, se isto era assim tão urgente, porquê é que o senhor ministro não ligou para o SIS? Porquê é que esteve uma hora à espera, teve uma hora à espera do quê? O que é que aconteceu para estar uma hora à espera, tendo em conta que isto era algo tão urgente que merecesse ligar para o SIS? Até porque tinha dito...